Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um Porque Se Não É Resposta, eu sou a Ana Filipa Rosa, está connosco o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá, ainda à distância, bem-vindos mais uma vez.
Olá, olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Eu vou reforçando isto, que é para vocês também sentirem as minhas saudades aqui sozinha em estúdio. Bom, hoje vamos falar de...
Eu também.
Vamos falar de um estudo conhecido no início desta semana e de um alerta da Organização Mundial de Saúde. Trabalhar muitas horas está a matar centenas de milhares de pessoas por ano. Trabalhar 55 horas por semana está associado a um risco sério para a saúde, podendo aumentar em 35% a probabilidade de sofrer um acidente vascular cerebral e em 17% a probabilidade de morrer de doença cardíaca. A isto juntamos também um artigo da revista norte-americana New Yorker que cita vários especialistas que associam o fenómeno do burnout à geração millennial, quase de uma forma muito intrínseca, fenómeno que está a crescer durante a pandemia. Estudos recentes estimam que 3 em cada 5 trabalhadores em todo o mundo sofrem ou têm sintomas associados ao burnout. Eduardo, andamos aqui a fechar os olhos a esta realidade, eu diria, perturbadora e que pode ter consequências muito, muito graves. Afinal, a geração da velocidade do consumo de informação desenfreado vai tornar-se também na geração que chegará ao limite numa rapidez também ela estonteante?
Eu acho que sim, Ana Filipa. Eu acho que nós nunca tivemos a coragem. Aflorou-se um bocadinho essa coragem durante a pandemia, não é? Mas nós nunca tivemos a coragem de perguntar se é por trabalharmos demais que trabalhamos melhor. E temos sempre esta ideia, muito primeira revolução industrial, que as pessoas precisam trabalhar muitas horas, muitas horas, muitas horas, de preferência num regime de muita tensão, e sempre com esta sensação de que o trabalho é o mais importante da nossa vida. E não é. E quando nós, no local de trabalho, por exemplo, corremos o risco de dizer que não é o mais importante da nossa vida, há sempre alguém que nos vira uns olhos e nos fulmina como se de repente fôssemos as pessoas mais irresponsáveis do mundo. É importante também termos a noção de que nós vivemos depressa demais, depressa demais. Temos sempre a ideia que o tempo passa por nós. Não somos nós que de alguma forma fazemos do tempo que entendemos fazer. E portanto, nessas circunstâncias, viver depressa demais é uma forma de não viver. É por isso que nessas circunstâncias acho ótimo que nos desculpemos com o trabalho. Bom, esta fadiga que nós agora chamamos pomposamente burnout, claro que tem a ver com o trabalho, mas não é bem o trabalho. É o lado repetitivo do trabalho, é o lado glutão do tempo de trabalho, e é a maneira como nós, no fundo, nos sentimos completamente cercados por compromissos, sem espaço para viver a nossa vida. Nós, a certa altura, não sabemos quem somos, às vezes desconhecemos as pessoas que temos ao nosso lado, não nos reconhecemos em nada da nossa vida e, no entanto, funcionamos. E, portanto, este funcionar, que não nos permite pensar, nós precisamos muito de pensar, precisamos muito de falar sobre o que pensamos e tudo mais, não tem espaço. E, portanto, nós estamos a espatifar pessoas que são pessoas informadas, pessoas com recursos fantásticos, estamos a espatifá-las todos os dias com esta ideia de que, no fundo, importante é a carreira e o trabalho. E isto é uma publicidade tão enganosa que o melhor que consegue é destruir pessoas, um dia atrás do outro, com a nossa conivência, mesmo quando nós estamos no local de trabalho e pactuamos com regras que são de todo insensatas.
Sim, nós somos levados e levamos os outros também para isto, muitas vezes. E, Eduardo, nós estamos aqui a falar disto e não deixa de ser curioso se pensarmos, e o artigo de que a Ana Filipa Rosa falava da New Yorker também falava nisso, eu por acaso consegui lê-lo, da importância que durante a história da humanidade nós demos aos dias de descanso, e eles estão previstos, a sexta-feira, o sábado, o domingo, são dias de descanso previstos nas mais diversas religiões e têm um propósito, e portanto nós sabemos que temos de parar para descansar, e atualmente isso não acontece. Estamos permanentemente ligados aos e-mails, aos SMS e aos telemóveis, não é?
Sim, estamos literalmente intoxicados e dependentes disso tudo. E eu acho que pode ser muito importante, quem sabe até o observador, quando um dia decidir repensar até à boleia de tudo o que aconteceu em contexto de pandemia, quando decidir repensar a organização do trabalho, pode dar uma pedrada no charco muito importante, porque não é as pessoas, por hipótese, terem a tarde de sexta-feira livre que vão produzir menos, correm o risco de produzir mais. Agora, nós ainda vivemos num registro que é muito estranho, porque nós tecnicamente só exploramos os imigrantes que vêm apanhar fruta para Portugal, mas na verdade, nas relações de trabalho, são muito mais exploradoras do que pode parecer. Nós precisamos de uma pandemia para perceber que nós somos pessoas responsáveis. Não precisamos de andar a fazer controle biométrico para que percebam que nós entramos a horas no trabalho. E o facto de entrarmos a horas no trabalho não significa que trabalhemos melhor. E, portanto, definitivamente, quem organiza o trabalho tem que perceber que as pessoas são pessoas. E que as pessoas envolvidas num projeto de trabalho com que se identifiquem, envolvidas em relações de trabalho que sejam claras e justas e humanas, e no fundo tendo o direito a ter uma vida para além do trabalho ou acima do trabalho, digo eu, quando se vai a ver, são pessoas que trazem muito mais ganhos, massa crítica, como agora se diz, ao trabalho. E quem é que não ganha com isso? Todos. Mas não, nós ainda vivemos tecnicamente algures no século XIX. As pessoas que trabalham precisam de ter rédea curta, não podem sair à hora, têm que sair depois da hora, porque isso é que é vestir a camisola. E são tantos lugares comuns, tão tolos, que era importante que às vezes reparássemos nestes artigos para emendarmos a mão enquanto é tempo.
Certo, existe muito essa mentalidade, quanto mais horas passo no trabalho, mais produtivo sou, sendo que há imensos estudos que dizem exatamente o contrário, que menos horas no trabalho significam uma maior produtividade, é exatamente o contrário. Parece que não aprendemos muito com isso, portanto, Eduardo, não existem políticas de trabalho conscientes dessa realidade e que também ajudem a concretizar tudo isso.
Oi, Ana Filipa Rosa, eu às vezes nos dias maus acho que às vezes quase não existem políticas, não é?
Sim.
Porque se nós virmos que mais de metade dos cidadãos portugueses não pagam IRS porque não têm rendimentos para tanto, que há pobres que de alguma forma continuam a trabalhar mesmo sendo pobres, que daqui a 20 anos, e daqui a 20 anos faltam quase 12 minutos e 30 centésimos, nós vamos receber metade das reformas que hoje são pagas, etc. Quando nós vemos a natalidade a cair a pique de uma forma absolutamente assustadora, nós perguntamos, mas há políticas? Há políticas de fundo? Há pelo menos causas que nos unam a todos, nomeadamente estas que têm a ver com a organização do trabalho, com tudo o que isso pode implicar. E outro dia estávamos a falar das mães e da maneira como elas são espremidas em tudo o que são os seus recursos, de uma forma injusta, e que faz com que elas desde o primeiro minuto do dia andem a mil até à altura em que vão dormir. Não, às vezes não há políticas, ponto, e era a altura de nós podermos reabilitar a política, porque tivemos uma pandemia, um susto tão grande devia nos obrigar a dizer, oi, querermos, sabermos o que queremos do mundo, sabermos o que queremos das pessoas, não é um luxo, é mesmo um compromisso de todos com todos, mas às vezes tarda que este tipo de questões venham para a discussão e, no entretanto, há muitas pessoas com imensos recursos que vão morrendo porque trabalham demais.
Mas Eduardo, também há na realidade uma vontade de querer produzir mais para conseguir melhores resultados, porque a concorrência é muito feroz.
É verdade.
É possível, mas é possível a uma empresa dizer... não, agora parou. Agora vamos sair todos às 5 da tarde e não há mais e-mails, não há mais telefonemas, só amanhã às 8h30, às 9 da manhã. quando a empresa do lado está a trabalhar até às 8 ou até às 9 da noite, é que não é fácil tomar esta decisão, não é?
Não é fácil, Ricardo, mas aquilo que nós chamamos nas empresas recursos humanos não pode servir só para nós marcarmos as férias. Tem que servir para perceber que o capital humano é aquilo que faz a diferença. E se nós sairmos às 5 da tarde e percebermos aquilo que se observa em tantos outros países, os países escandinavos ou as democracias mais evoluídas do continente americano, competem com mão de obra baratíssima e com organizações de trabalho muito próximas da primeira revolução industrial. E competem, e muitas vezes sem a ganhar. E não é só em virtude da globalização, é porque de facto já perceberam que o caminho é por aí. Se nós teimosamente continuarmos a achar que não, vamos dar muito mal. Aliás, já nos estamos a dar muito mal. E era a altura para nós percebermos os erros, mas às vezes temos dificuldades educativas maiores do que pode parecer.
Certo, vamos voltar a este tema com certeza. Já agora, para quem nos está a ouvir e tiver curiosidade em ler esse artigo da New Yorker, chama-se Burnout, uma aflição moderna ou uma condição humana. Está disponível, tem poucos dias este artigo. Nós no Porque Sim Não é Resposta voltamos à conversa amanhã, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.